quem finge ser funcionário de um banco, solicita dados, oferece serviços e aplica o golpe. A pesquisa revelou que as ocorrências são as mais comuns entre clientes da faixa etária de 45 a 59 anos.
Os golpes por aplicativos de conversa também continuam bastante ativos. Eles ocupam o terceiro lugar no ranking. A dinâmica é sempre a mesma. Alguém chama para o bate-papo, finge ser alguém conhecido, pede dinheiro. Do outro lado, a pessoa confia, faz a transferência e cai no golpe. Esse tipo de ocorrência corresponde a 24% dos casos.
Os jovens são citados em casos de leilão de loja virtual falsa. 5% dos casos atingem a faixa etária de 18 a 24 anos.
São 10 horas.
Repita.
10 em ponto.
Ponto final nessa edição. Agradecemos demais sua companhia e audiência aqui no Jornal da Manhã. Sempre muita informação e prestação de serviço, mas a gente sugere que você continue na programação da Jovem Pan News. Carlina, obrigado, viu?
É isso, Daniel Caniato. Obrigada, obrigada pessoal pelo carinho da audiência de todos vocês. E a gente se vê amanhã, último dia do ano. Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Loja e 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. O jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem Loja e 100. Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a melhor prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem,
tem.
Loja e 100.
Loja e 100.
Sempre tem amor também.
Ainda bem que tem Loja e 100.
Bom dia! Sejam bem-vindos ao Morning Show desta quinta-feira, 30 de dezembro. Tá acabando o ano, mas ainda tem muito assunto pra gente debater. Hoje nós vamos repercutir a rejeição do governo federal de ajuda humanitária oferecida pela Argentina ao estado da Bahia, castigado pelas fortes chuvas. O país vizinho iria enviar 10 profissionais especializados para a região. Morre o cantor sertanejo Maurílio aos 28 anos. Internado desde o dia 15 de dezembro, ele foi vítima de tromboembolia pulmonar. E no quadro Não Convide para a Mesma Festa, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, dá um fora na deputada federal Janaína Pascoal. Ele rejeitou uma possível aliança eleitoral para 2022 e é esse convescote que inspira a nossa hashtag de hoje, hashtag Meus Companheiros. Quem serão os companheiros de Janaína Pascoal? Será que temos aqui hoje, neste programa, alguém que fará parte dessa chapa? Convidamos Ricardo Salles para responder a essa pergunta. Ele já está aqui com a gente, mas vai guardar segredo para a hora da pauta, né, Ricardo? Tudo bom?
Bom dia. Bom dia. Vamos guardar segredo, vamos aguardar a pauta.
Janaíno.
Vamos descobrir se ele faz parte dessa chapa. Hashtag, então, meus companheiros, vocês comentem o nosso Morning Show. E vamos para a nossa primeira pauta. O governo federal negou autorização para ajuda humanitária da Argentina à Bahia. O país ofereceu envio imediato de 10 profissionais especializados para auxiliar o estado. E quem traz as informações é a Paola Cuenca, direto de Brasília. Bom dia, Paola.
Olá, bom dia. É isso mesmo. O governo federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, negou esse apoio que foi ofertado pela Argentina. Na segunda-feira, o governo argentino havia publicado no seu site oficial que fez essa oferta de ajuda para o governo brasileiro, que a princípio seria o envio de 10 profissionais especializados em água e saneamento, logística, recepção de doação e recursos e também o atendimento psicossocial para essas pessoas que foram afetadas pelas chuvas e enchentes ali no estado da Bahia. Ontem mesmo, pelo Twitter, o governador do estado, Rui Costa, fez uma série de publicações, inclusive agradecendo esse apoio do governo argentino e pedindo celeridade para que o Ministério das Relações Exteriores autorizasse a entrada dessa comissão dos capacetes brancos, que seriam esses 10 profissionais para apoiar ali na situação do estado da Bahia. Só que esse pedido acabou não dando resultado. Ontem mesmo, à noite, o governo do estado da Bahia, então, fez uma publicação oficial dizendo que recebeu uma resposta do consulado argentino de que o Ministério das Relações Exteriores negou esse apoio ofertado pelo país vizinho. Uma resposta formal foi dada ao país, à Argentina, dizendo que, nesse momento, todas as medidas que estão sendo tomadas de recursos e de pessoal estão suficientes como uma medida feita internamente, mas que, se a situação agravasse, poderia, então, haver o aceite desse apoio ofertado pela Argentina. Só que, nesse momento, a resposta foi uma negativa.
Tá aí a informação de Paula Cuenca, direto de Brasília. Vamos conversar aqui com a nossa bancada a respeito desse assunto. Obrigada, Paola. Um bom dia aí para você. Olha, Salles, faz sentido negar a ajuda humanitária? Realmente, você acha que o estado da Bahia não está precisando dessa ajuda?
Veja, essa é a diferença do momento do achismo e da resposta técnica, né? Quando você lê a notícia, parece que o Brasil recusou ajuda humanitária e isso é um absurdo. Não. Eu vou contar aqui o que aconteceu em Brumadinho e ela responde bem o porquê que agradeceu, declinou nesse momento agora. Brumadinho, naquela altura, eu era ministro, fui o primeiro ministro a chegar, inclusive, lá. Os israelenses mandaram uma equipe. Fizeram o mesmo gesto que nós agradecemos muito da Argentina, os israelenses fizeram na altura. E o Brasil acabou aceitando. Eles vieram, foram de pouquíssima ajuda, na verdade deram mais trabalho do que ajuda, porque nós tivemos que acolher, dar alimentação, moradia, etc. Logo em seguida, passados alguns dias, eles mesmos perceberam que estavam sendo de pouca ajuda e foram embora. Então, para que isso não ocorra de novo com a questão da Bahia, o que o governo fez? Olha, nós já temos equipes do governo federal, do governo estadual, do município, voluntários, enfim, todo mundo lá, fazendo o que tem que ser feito. Não vão ser 10 argentinos que vão fazer a diferença. Então, e vão dar trabalho, vai acabar muitas vezes atrapalhando. Então, o governo agradeceu a gentileza, declinou diplomaticamente e, se for necessário, pede de novo.
Olha, o Vinícius Moura tem mais informações aqui para o nosso debate. Pode
só
trazer, Vinícius.
Só para atualizar, Paulinha, a situação na Bahia, o último registro publicado pela Defesa Civil da Bahia diz que subiu para 24 o número de mortes no estado em decorrência aí da chuva. Já são 141 municípios afetados pelos temporais e 434 pessoas também foram feridas. Ao todo, a tragédia já afetou quase 630 mil pessoas no estado da Bahia. Paulinha.
Joel Pinheiro da Fonseca, eu vi ontem você tweetando a respeito disso, estabelecendo uma crítica ao presidente Jair Bolsonaro. O que é que você achou dessa recusa?
Bom, Paula, a gente vê que o presidente, mais uma vez, quando chega algum problema sério, humanitário, resultando aí em diversas mortes, centenas de milhares de pessoas afetadas pela catástrofe, o presidente primeiro na total irrelevância. Não está nem aí, não sou coveiro. É o que ele responde na prática, é o que ele respondeu na Covid e é o que responde agora, se mantendo em férias e sem se preocupar com a situação que ocorre no sul da Bahia. Manda alguns ministros, propõe uma MP de 200 milhões de reais de gasto, em diversos estados, inclusive, não só na Bahia, que não dá, foi o que o próprio governador mostrou, não dá para os gastos que serão necessários para você reconstruir as estradas, para você lidar com todo o custo humano, para você lidar com todo o custo de edificações, de moradias destruídas, enfim, propõe algo muito aquém do que seria necessário. E agora, quando recebe uma ajuda, e uma coisa o Salles falou, sem dúvida é verdade, é uma ajuda mais simbólica, são 10 profissionais. Não é isso que vai ou não fazer a diferença. A questão é a seguinte: lá com relação aos israelenses, em Brumadinho, foi aceita a ajuda, mas foi ao longo da estadia deles aqui, foi elogiada, foi dizendo, olha, estão ajudando aqui, a gente está com uma cooperação com Israel. E por que se vendeu aquilo como um grande ganho? Porque Israel, o governo acreditava, tinha um alinhamento ideológico com o próprio governo Bolsonaro. Aqui no caso da Argentina parece bastante óbvio também o motivo, né? Uma ajuda similar, recusada, por quê? Porque é um governo de esquerda, é um governo com quem o Bolsonaro não quer manter boas relações e por isso a gente tem essa situação em que essa ajuda é recusada. Agora, uma coisa eu concordo, não são esses 10 profissionais que vão fazer a diferença na vida ou na morte aí de tantas pessoas afetadas.
Zoe Martinez, essa recusa é política, é politizada?
Não é é zero política, não tem nada a ver com ideologia, é uma questão de gastos, não faz sentido. Agora o governo está tendo que desembolsar milhões, né, para reconstruir as estradas, ajudar essas pessoas, não faz sentido algum aceitar essas 10 pessoas, são mais gastos, né, alojamento, alimento, comida, tem que cuidar, tomar conta dessas pessoas. E o governo está dando conta disso. O Bolsonaro está de férias, mas o governo não parou. Ele sobrevoou a Bahia, viu como estava a situação e já ligou para os ministros, mandou todo o suporte para essas pessoas na Bahia. Agora, se a Argentina ajudasse, como o Japão, parece que já está entrando em contato com o governo brasileiro para ajudar com dinheiro, com remédio, aí sim, é uma ajuda bem-vinda, né? Uma ajuda que vai ajudar mesmo. Agora, da Argentina vai mais atrapalhar do que ajudar. Não faz sentido algum, né? O governo ter que desembolsar milhões agora e ter que desembolsar também com uma ajuda que não é uma ajuda, é mais um peso para o governo federal.
Adriles Jorge, o governo Bolsonaro está fazendo, então, o suficiente para intervir ali no que está acontecendo no estado da Bahia?
Ao que tudo indica, sim. São 200 milhões de aporte econômico em locais que foram destruídos pela enchente, através de medicamentos, através de alimentos, cestas básicas, aviões, helicópteros que resgatam as pessoas, realocam as pessoas, abrigam as pessoas, a preço de dinheiro que estão reconstruindo as estradas. Ou seja, o governo está saindo a contento no mutirão em parceria com prefeitos e governadores locais e, eventualmente, eles não precisam da ajuda dos argentinos e eu acho que é mais uma questão simbólica para afetar de alguma forma a imagem brasileira. Eu não descarto a imagem da Argentina querendo exatamente estabelecer esse tipo de princípio de ajuda para ser rechaçada, uma ajuda módica, insuficiente e absolutamente que vai dar mais recurso para o brasileiro ter que alocar esses argentinos aqui, exatamente para dar alimento para uma imprensa. O governo argentino é de esquerda, para falar que a imprensa, olha só, o Brasil, além de não fazer a sua tarefa, o presidente, além de não estar lá, coisa que ele já esteve no dia 12, já sobrevoou, e aí se sobrevoar, a Bahia é colocado como fazendo campanha populista para a eleição de 2022. Ou seja, toda é uma narrativa no sentido de simplesmente demonizar o governo Bolsonaro, que está fazendo, em parceria com prefeitos e governadores, o seu devido trabalho. É a sinalização de virtude, o presidente tem que estar lá, o presidente está lutando lá, está fazendo populismo, em não estando, está sendo leniente em relação aos problemas, em não precisando da ajuda argentina, está sendo exatamente insensível em relação ao povo. Isso tudo se chama-se política. O governo está saindo a contento na ajuda humanitária às populações afetadas pela enchente.
E tem que também ver que a hierarquia é prefeito, governador e depois governo federal, né? As pessoas se esquecem do prefeito e governador e já joga toda a culpa, né, no governo federal.
E tudo é desculpa para o Rui Costa morder mais um pouquinho do dinheiro do governo federal. Mas o cara é governador da Bahia há anos, não fez manutenção de estrada, não arrumou ponte, estava tudo caindo aos pedaços. Aí, obviamente, veio uma chuva, a chuva destruiu. Agora, quem não preparou, a quem caberia fazer essa infraestrutura preparatória de qualidade é o governo da Bahia. Quer dizer, o cara, no fundo, quer mais dinheiro, né? E petista, quando chega perto de dinheiro, a gente sabe o que acontece.
Então, agora, o que lembra aqui também é a situação, uma analogia nesse sentido da preparação de infraestrutura, a situação que São Paulo teve na época da chuva, da seca, né? Anos atrás, a gente teve uma seca monstro, a gente teve que fazer racionamento, não havia um preparo para aquilo. Significa que o governo tinha realmente sido negligente? Não necessariamente. A gente está tendo situações climáticas, eventos climáticos extremos com cada vez mais frequência, né? É o que acontece lá, não tenho dúvida. A Bahia podia estar melhor preparada. Agora,
primeira vez tem enchente.
Também não
na
se engane. Está se tornando mais frequente, inclusive, Adriles. Não se engane. Está se tornando mais frequente tanto chuvas,
nunca houve no Brasil.
Não, Adriles, é questão de frequência. Isso, é uma questão simples. Certo. Eu sei que estatística é complexo, mas é uma questão simples de frequência. Vai se tornar mais frequente. E sim, não só na Bahia, no Brasil inteiro, e estamos pouco preparados.
Então vamos lá, se a gente tivesse gastado menos dinheiro patrocinando a turma aí da Rede, a turma da Marina Silva e tudo mais, para ir fazer viagem para fora, para ficar falando de mudança climática, você usa menos dinheiro para falar de mitigação?
Pera aí, do fundo Amazônia.
Ô Marino Silva, peraí. Você gastar menos dinheiro com viagenzinha, com Carlos Nobre.
Quanto dinheiro público? Quanto dinheiro público
foi? O fundo Amazônia foi tudo gasto por esse pessoal aí. A turma fazendo roda de berimbau lá para tocar violão lá na Amazônia.
Quantos milhões foi pra roda de berimbau, Salles?
Tem que pegar o dinheiro e fazer adaptação. Adaptação para um país pobre como o nosso é muito mais importante do que seminário para discutir
Salles,
as origens
coisa,
da mudança
climática. Já entendemos, Salles. Você desde que assumiu o ministério, Salles,
desde
acusa.
Teta,
lembra quando você acusou
dos esquerdistas?
Lembra quando você acusou a compra, o aluguel de carros ali que tinha corrupção? Você mesmo teve que apagar.
Não disse que tinha corrupção.
Você teve que apagar o posto.
Primeiro
você apagou.
Não apaguei.
Porque você sabia que acusou levianamente.
levianamente.
Eu não acusei nada.
Você
eu levantei
acusa
os
com
dados.
Facilidades. Aí não você acusei fala,
nada,
é
Joel. Para
agora,
de inventar.
Agora, cadê os resultados?
Pega lá no meu Twitter, você vai ver, tá lá a publicação.
Cadê o dinheiro,
para de inventar
então? Quanto foi?
Dinheiro do quê? R$1 bilhão do Fundo Amazônia?
Você acusa, mas não mostra.
Estou te dizendo o dinheiro. R$1 bilhão do Fundo Amazônia. Foi gasto a troco de nada. Foi gasto com os amiguinhos da Marina Silva. Aliás, o marido da Marina Silva está no meio dessa história.
Tá certo, Salles. Então me mostre cadê os resultados.
Estou te dizendo, está bem bilhão.
Cadê os resultados?
Melhorou muito aí. Hoje, vou te dar o resultado hoje.
Infelizmente,
ontem foi feito o leilão da SEDAE. Mais um. Você quer o resultado ou não quer?
Quero.
Então, vamos lá. Então, vou te dar o resultado.
Resultado do desmatamento, então.
Que resultado do desmatamento? 12 anos que está aumentando o desmatamento? 9 anos.
E piorou aceleradamente agora, né, Salles?
Piorou porque a Marina Silva, essa turma aí...
Ah, culpa da Marina.
É culpa da Marina, do Mick,
culpa da Marina.
Não cuidaram das pessoas.
Que pouca
cuidaram
vergonha,
das viagens
né,
para Paris,
tá
para Londres,
tá
para tudo quanto é lugar.
A culpa do desastre pessoas... do Bolsonaro é da Marina, tá? Só para deixar claro.
Não é só da Marina, não. Claro. Tem vários outros.
Tinha melhorado o desmatamento.
Tem vários outros esquerdinhas aí no meio. Não é só a Marina, não. É a Marina e vários outros aí do patinetangue elétrico que ficam tomando dinheiro do Fundo Amazônia e não resolve nada.
Bom, eu vou dar uma linha para a senhora Adriles Rocha para a gente mudar de assunto no programa.
A Paulinha falou na possibilidade de calamidade pública, algumas pessoas conseguem falar. Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Como o Salles bem disse, o Rui Costa Pimenta não preparou o Estado para essas enchentes. E essa coisa de calamidade pública, a gente viu o que, que deu na época do Covid, na época do isolamento social. Calamidade pública pressupõe dinheiro sem conta para prefeitos e governadores para eles fazerem o que bem entendem. E o que bem entendem significa desviar recursos. O PT tem uma tradição de larga escala de desvios de recursos, de corrupção, de malversação do dinheiro público. Então, esse negócio de calamidade pública, nesse momento, não cola. Isso é prerrogativa para encher burra de dinheiro do partido. Cuidado com isso.
Tá certo. Eu só vou pontuar uma última frase, daí prometo que eu mudo de assunto. O PT é um exemplo de sempre, quase sempre, pelo menos, péssima gestão e também malversação de fundos públicos. Mas uma hora, o governo Bolsonaro vai ter que começar a reconhecer que nem tudo que dá errado no governo é culpa do bendito PT.
Vamos mudar de assunto, então, e vamos falar sobre Sérgio Moro. Eita. A quem Ricardo Salles já chamou de comunista nesse programa. Comunista. Algo que repercutiu mundialmente. Bom, em ritmo de campanha e cotado à presidência da República no ano que vem, o ex-ministro tem se defendido de acusações da época em que era juiz federal. Vini, tem uma história envolvendo um dos principais aliados dele, que é o senador Álvaro Dias, né?
Exatamente, Paulinha, e de um financiamento que o doleiro Alberto Youssef teria feito à campanha do Álvaro Dias em 1998, uma campanha para senador. Então, os críticos de Sérgio Moro acusam ele de ter ajudado Alberto Youssef nas delações que o CF fez e também dessa suposta proximidade entre Moro e Youssef. E o Moro tem saído em defesa também deste aliado de primeira hora, que é o senador Álvaro Dias, os dois que estão no partido Podemos. Ontem, Paulinha, para a Rádio Capital do Mato Grosso, o ex-juiz Sérgio Moro disse o seguinte: eu nem conhecia o senador Álvaro Dias. Ninguém sabia quem era Alberto Youssef na época. Ele começou a ser processado em 2003, no caso Banestado. Depois foi condenado e preso na Lava Jato. Eu decretei a prisão do Alberto Youssef duas vezes, em 2003 e depois em 2014. Qual criminoso de colarinho branco fica 4 anos preso no Brasil? Ninguém protegeu ninguém ali. Mas muitos acusam o Sérgio Moro de ter beneficiado um pouco Alberto Youssef nessas delações premiadas e também de ter amenizado um pouco as condenações do Alberto Youssef. Depois, mais tarde, o Moro também gravou um vídeo pelo Twitter falando sobre esse caso e também falando sobre sobre um suposto conflito de interesse que ele teria ao ter aceitado trabalhar na empresa Álvares e Marçal, que prestou consultoria para a Odebrecht. Vamos ver o que o Moro falou.
Pessoal, a campanha nem começou, mas todo dia cria uma fake news contra mim. Já tentaram me associar ao Odebrecht. Agora me acusam de ajudar o doleiro e o CEF. Mas vejam, pelo amor de Deus, a verdade é que é uma só. Eu mandei prender o Youssef. Não foi uma vez, foram duas vezes. Assim como eu decretei a prisão do Lula, do Eduardo Cunha, do Sérgio Cabral, eu mandei prender muita gente, sempre por corrupção e lavagem de dinheiro.
Tá aí, Paulinho. Então, Sérgio Moro se explicando, esclarecendo aí estes dois casos. Ele que agora está imerso de vez, né, na política e vai ter que recorrentemente dar essas explicações, até porque ele segue aí sendo cotado como um dos candidatos à presidência do ano que vem.
Pois é, exatamente isso, né, Vini? Ele tá tite, mas vai ser assim, né? Se vai entrar pra briga, vão questionar ele o tempo inteiro, não é isso, Adriles?
Olha, eu concordo com o Moro. Realmente ele é perseguido, ele é acusado por fake news. O problema é quem o acusa de fake news. São pessoas à esquerda e à direita. À esquerda a gente sabe quem são. São os petistas, são eventuais juízes progressistas que arruinaram praticamente a carreira dele, destruíram a Lava Jato, soltaram bandidos graúdos, soltaram Lula, soltaram todas essas pessoas que ele disse que Moro prendeu. Eventualmente, no caso do Banestado, realmente resta uma suspeita em relação a leniência aos eventuais bandidos corruptos tucanos. Pode ser até uma estratégia para centrar esforços, para ganhar, angariar apoios do tucanato, para destruir realmente o Lula. Lulopetista, que é o lulopetismo, que foi o fulcro da corrupção no país. O problema do Moro no combate às fake news é que ele, como candidato político à presidência da República, infelizmente, está incorrendo nas mesmas fake news com as quais ele é atacado. Ele fez parte de um governo sem nenhum tipo de grau de corrupção, que ele acusa de corrupção, que ele confunde as pessoas comparando mensalão com emenda parlamentar, ou seja, ele centra esforços oportunisticamente que seja, eleitoralmente oportunisticamente que seja, num governo da qual ele fez parte e fica pianinho com aqueles que arruinaram praticamente a sua carreira de juiz, que são, a saber, o STF e o lulopetista. E o lulopetismo, pior, chega ao ponto de dizer que não vai demonizar a classe política, dando acenos àqueles que assaltaram violentamente os cofres públicos. Então, o Moro sofre de uma questão de uma esquizofrenia dicotômica, que é a de ser um juiz heróico no passado, que combateu, sim, a ladruagem de alto escalão no país, mas como candidato, oportunisticamente, centra esforços contra exatamente o governo, que se eventualmente foi leniente no combate à corrupção, eu até concordo com o Moro, mas não praticou nenhuma corrupção e é pianinho com o STF, com o lulopetismo, com o Centrão, que realmente destruíram praticamente a Lava Jato e colocaram seu nome, Sérgio Moro, na lama.
Joel, você está satisfeito com esses esclarecimentos do Moro? Você acha que ele é convincente?
Olha, eu acho que investigar sempre faz parte. Tanto o passado, o caso Banestado, quanto o passado mais recente da iniciativa privada em que o Moro entrou, investigar nunca faz mal. Agora, uma coisa é verdade, gente. Esse número de acusações repetidamente que ele recebe na mídia, na grande imprensa, diariamente, evidentemente tem um grande elemento de jogo político. Estão perseguindo o Moro de todos os lados, porque ele incomoda muito, embora nas últimas pesquisas que a gente viu ele não tenha decolado, mas mesmo assim...
Mas isso não faz parte dos candidatos que são os principais nomes?
Eu acho que faz parte,
tanto
Vini.
Tanto Lula, Bolsonaro vão estar sempre aí na mira,
claro,
né?
Claro, é inegável, faz parte, mas é duas coisas. Mas primeiro, é inegável que ele está sendo um foco agora muito mais do que Lula e do que Bolsonaro, ou do que qualquer outro. Ou do que qualquer outro. Isso, tem um pequeno jornal que é
não
campanha
dele.
Não é um
pequeno
dele.
Jornal, tem vários. Pequeno,
mas aí faz, é a campanha do Moro, o antagonista faz campanha pro Moro, mas no geral ele recebe ataques de todos os lados. Tem que sim que ser investigado e se explicar, mas sem esquecer e sem ser ingênuo de que sim, é uma iniciativa política. Eu, pessoalmente, o Moro é alguém que enriqueceu ao longo da sua carreira de juiz, além do que um juiz ganha? Aparentemente não. Ele estava doando dinheiro de rachadinha ou de corrupção para partido, ou seja lá o que for, de propina? Aparentemente também não. Claro. O que as pessoas acham que aconteceu então? O que ele ganhou? Qual é o interesse dele com o doleiro e o Seven, que ele inclusive prendeu em mais de uma ocasião? Então me parece que é tudo muito frágil, me parece que são acusações muito mais para denegrir, para manchar a imagem dele, do que de fato tem um fundo real de corrupção, de venda de sentença ou qualquer coisa.
Pelo seu discurso, você concorda então que boa parte da imprensa lulopetista quer demonizar Moro, quer demonizar o Bolsonaro, ou seja, que para eventualmente transformar essa terceira via numa possibilidade simples de apoio indireto à candidatura do Lula?
Que a imprensa,
ou você acha que a imprensa é bolsonarista?
Não, diversos...
O seu discurso acabou de dizer. É uma imprensa petista que quer demonizar Moro.
Não, mas ele falou de todos os lados.
Não é verdade. Ah, não, vejo que a imprensa... que
você falou da imprensa especificamente também.
Também, ela é usada inclusive para...
E por que ela faz isso? Não é por uma questão ideológica?
Não, porque a mesma imprensa ataca o Lula também. A mesma imprensa.
Bastante.
A imprensa ataca o Lula aonde?
Aonde?
Aonde que não, a imprensa ataca o Lula?
Você assistia a Globo na época da Lava Jato?
Ah, na época da Lava Jato. Hoje em dia a imprensa não ataca o Lula por nada.
Assessoria de imprensa.
Deixa eu dar um exemplo. A Globo.
Você acabou de confessar.
Deixa eu dar um exemplo. A Globo não deu um dia o material da tal Vaza Jato ali nela. Um dia, ou seja, não teve entrada nenhuma ali. Então vocês botam, a Globo.
Mudou. Mudou. A Lula deu 10 minutos de fala no dia do trabalho pro Lula ano passado.
Isso simplesmente não é verdade, Agora, a imprensa é usada por atores políticos para atacar diversos alvos. Hoje em dia, o alvo da vez, claramente, é o Sérgio Moro, tanto pelos bolsonaristas...
E por que não ataca Lula? É lógico.
Pelo PT. O Lula é bastante... Eu posso te pegar aqui notícias e artigos atacando o Lula na imprensa.
Não, Salles, diz que vai regular a imprensa, ninguém fala nada.
Só um minuto. Editoriais da imprensa falam contra
isso. Salles, você concorda? Você concorda que o Moro é alvo e tem motivo para isso ou não?
Bom, eu acho que o Moro, vou repetir aqui, comunista, ele é o cara que, sabe, ele tá, a primeira coisa que me chamou a atenção, só que um comentário, a falta absoluta de espontaneidade dele falando as palavras que ele falou agora. A impressão que eu tenho é que a mulher dele está segurando o teleprompter para ele ler ali, e quem manda ele falar é ela. Mas enfim, de qualquer forma, o que a gente está vendo lá? Eu não acho que tem nenhum problema com essa história da... Não deve ter, né? Vai ser investigado. O Joel falou aqui que precisa investigar. Acho que ele tem razão. É, mas eu acho que não vai ter problema nesse negócio da empresa da Álvares e Marçal, Odebrecht. Pelo fato de que ele cumpriu a quarentena dele. É para isso que tem quarentena. Passada a quarentena, ele advoga para quem ele quiser. Então, eu não acho que tem problema aí, não. Com relação a essas relações lá no Paraná, Álvaro Dias, o irmão do Álvaro Dias, lá o Osmar Dias, não sei mais quem, o que a gente precisa ver aí? Realmente, o Paraná ali teve uma espécie de um pacto daquela turma toda lá da Justiça com o Ministério Público e alguns do poder político. É só você assistir o que fala o Dallagnol, é só olhar as mensagens que trocavam Dallagnol e outros membros lá do grupo lá da Lava Jato com o próprio Moro, o grupinho de WhatsApp. Quer dizer, havia ali eu vou usar uma palavra que não tem a conotação jurídica, é só o retórico, havia um conluio de interesses em buscar essa justiça a qualquer preço. Eu acho que essa história dos fins justificados aos meios, muito ruim, tá? Acho que o Moro não fala uma palavra dos petistas, do Lula, etc. Você vê, ele super criticou o Bolsonaro.
Por nesse vídeo,
não, mas por mero. Mas dessa vez falou. Só, Joel. Mas só dessa vez. Só dessa vez, tangencialmente. Falou, tangenciou o assunto. Mas ele não fala praticamente nada do Lula e dos petistas e tenta inventar uma narrativa que ele nunca provou. Ele fez aquela declaração patética quando saiu do ministério, dizendo, vou mostrar, não mostrou nada. Uhum. Não teve nada, absolutamente nada. Você pode dizer que o governo tem problemas, etc., mas é um governo que não tem um caso de corrupção em 3 anos. O Lula Moro inventou essa história.
Da Covaxin, não é corrupção?
Que corrupção? Não teve Covaxin.
Graças à descoberta da CPI.
Graças à CPI já não tinha caso de Covaxin.
O governo reconheceu, acho que você era ministro ainda enquanto reconheceu.
Imagina, você está de brincadeira. Não teve compra de Covaxin. Não teve compra de Covaxin.
Porque a CPI descobriu antes.
Não teve compra de Covaxin, já estava decidido antes da CPI.
Porque a CPI descobriu, daí o governo
CPI
retirou,
descobriu,
né?
Porra nenhuma. Descobriu,
isso é um contrato corrupto.
A CPI não descobriu,
Salles,
nada. A CPI foi composta por um senador que teve a família toda presa na saúde. Um outro que o filho está lá no governo, que desviou.
A CPI descobriu um contrato corrupto. Descobriu.
Ah, nossa, que graça.
Um contrato que não aconteceu.
Não aconteceu.
O contrato não aconteceu. Joel, não teve contato nenhum.
Falou que tinha atropelado todas as alternativas para comprar nenhuma.
Não tem único. Quer dizer que em 3 anos de governo, a única coisa que você tem para falar do governo é que houve um contrato que não foi firmado e que poderia
orçamento
ter sido
secreto.
Orçamento,
cara,
secreto é do legislativo.
Secreto.
Primeiro que não tem nada de secreto.
Negociação direta do governo.
Publicado no Diário Oficial da União.
Não tem nada a ver, tudo publicado.
Com cota, os parlamentares falam
vai
de
reclamar
cota,
no legislativo, cota. Joel.
É junto.
Vai reclamar no
olha
legislativo.
Olha o mensalão, uniu
mensalão
PT,
era
governo.
Roubalheira. Era roubalheira.
Mensalão governo, é dinheiro
roubalheira.
Começa,
era dinheiro roubalheira, propina.
Você tem que entender que a corrupção, ela
emenda parlamentar é para a região. Deputado, ser
Joel,
melhorada.
Você é inteligente o suficiente para entender que uma coisa é o programa que o legislativo criou, chamado chamado emenda parlamentar, RP9, seja lá o que
relator,
for, você pode, tudo bem, secreta, você pode até dizer, né? Você pode até dizer que tinha outras finalidades melhores para o dinheiro, até eu posso concordar com isso com você, mas daí a ser corrupção está muito longe. Não, o caminho está lá na ponta, Joel.
O caminho constitucional para ajudar a região de deputados.
O caminho da corrupção está na ponta. Quem recebeu o dinheiro...
A virgem não sabia para que é. É como o Lula, eu não sabia de nada. Virgem,
o mensalão foi roubalheira. Os caras superfaturavam contratos dos Correios, Petrobras e tudo isso. Roubavam o dinheiro para comprar apoio.
Estamos vendo.
Não
agora,
nada. Não estamos vendo coisa nenhuma. Não está vendo coisa nenhuma. Você não está vendo coisa nenhuma.
Não, quer,
não eu estou te dizendo qual é o ilícito penal que está aí. Vamos lá, diga. Vou ficar em silêncio para você responder.
TCU já declarou que é inconstitucional.
Inconstitucional não é ilícito penal. Deixa de ser venal, Joel. Ilícito penal é
parlamentar de inconstitucional. Nem precisa mais de corrupção. Está legalizado aqui.
Legalizado. Inconstitucional não tem nada de penal. O mensalão é corrupção. Está no Código Penal, não tem nada a ver.
Queria trazer para o papo Zoe Martinez. Zoe Martinez, vamos trazer a sua opinião. Eu gostaria que você começasse ponderando. Salles disse que Moro é ruim de TP. Bolsonaro é bom de TP.
O Bolsonaro. O Bolsonaro é espontâneo, né, Paulinha? Por isso que ele consegue arrastar multidões e multidões nas ruas e tem um público fiel. Agora, o que eu vejo no Moro? Um péssimo político. Ele não tem jogo de cintura algum. Quando ele entrou na política, ele tinha que ter imaginado, alguém ter avisado, que todo mundo tem um passado político e a mídia, principalmente, vai basculhar até achar alguma coisa. Agora, eu queria que o Moro citasse pelo menos uma coisa, né, que a gente acusa ele de várias coisas, que é fake news. Ele falou que todo dia é criado uma fake news. Qual é a fake news? Que ele tem alguma ligação com o Youssef? Na época da Lava Jato, ele falou que o Youssef era criminoso incorrigível. E alguns dias depois, aceitaram aí a delação do Youssef e a do Cunha, né? Não. São várias coisas não suspeitas, entendeu? Não. Ué, criminoso
incorrigível. A delação premiada é feita por criminosos que, eventualmente, vão apontar o caminho do desvio.
Outra coisa.
Aí não, o Sérgio Moro, nesse sentido,
entrar
foi
como consultor da Álvarez e Marçal.
Não tem problema. Ele cumpriu a quarentena e está exatamente advogando como advogado que é.
Ligação com o Odebrecht, né?
Não tem um problema. O meu problema com o Moro, Zoe, sinceramente, é ele fazer fake news contra um governo da qual ele fez parte. Realmente, aí sim, ele entra para a pecha de, entre aspas, traidor de um princípio a qual ele foi... Servo.
Com essas coisas aqui,
com essas coisas aqui,
isso mostra que ele não é tão anticorrupção como ele se diz.
Ele foi um herói no combate
à
corrupção.
E é aliado do Álvaro Dias, que é amigo do Youssef. Então, uma coisa liga com a outra. Você querendo ou não, Adriles, eu sei muito bem que você está com um pecinho aí a favor do Moro.
Mandou prender.
E está onde o Youssef agora?
Ué, mas isso não é culpa dele, é culpa do STF.
Ah, é? E o que ele fez com o STF? O que ele falou sobre o STF?
É meu problema com o Moro é exatamente esse.
Eita, Brasil, ele não é tão
meu problema com o Moro é exatamente esse.
Não é nada fake news. A gente tava me ajudando, porque vocês estão muito loucos. Não, mas a gente... Então vai, Joel.
Tem duas questões sobre o STF. Uma, que vocês acham que o STF está totalmente errado nas prisões, ali tudo bem. Essa, de fato, o Moro não fala. Agora, quando o STF age para soltar corruptos, quando ele age contra o combate à corrupção, o Moro tem se posicionado, sim.
Como?
E tem criticado o STF.
Aonde? Muito bem. Ele está aí a nossa frase do Joel. Eles vão dar uma brigadinha aqui, mas a gente segue tratando dos assuntos do programa, não é verdade? Verdade, a OMS alertou o Brasil para que o país se prepare para uma nova onda de Covid-19. Os casos da doença estão sobrecarregando hospitais no mundo todo. O repórter Maicon Mendes traz todas as informações. Bom dia, Maicon.
Olá para vocês que estão acompanhando a TV Jovem Pan News. Olha, casos preocupantes com relação às variantes. O presidente... nacional da Organização Mundial da Saúde, tido também como diretor-geral Tedros Adhanom, ele disse que o mundo está vivendo uma tsunami dos casos das variantes Delta e também agora com a variante Ômicron, e que o mundo precisa se cuidar. Ele voltou a dizer que a vacina protege, evita mortes, é eficaz, é segura e que as pessoas precisam usar o imunizante para evitar mortes e também casos graves da doença. O diretor-geral da OMS disse também que o Brasil precisa ficar em alerta, já que os casos também estão subindo aqui no país brasileiro. Ele também disse
que ao longo de todos esses meses a OMS vai fazer campanha para que as pessoas que ainda não se imunizaram procurem os postos para receber o imunizante, já que ele sabe que muitas pessoas ainda não gostam da vacina, criticam a vacina, e ele fala que o caminho para evitar mortes é mesmo a vacinação em massa. Aqui no Brasil, a gente tem um dado interessante e também até mesmo preocupante do Instituto Todos pela Saúde. Do dia 1º de dezembro ao dia 25 de dezembro, foi feito um compilado de dados com relação aos laboratórios que estão fazendo análises clínicas de vários casos da variante Ômicron. E olha só esse dado. 37,1% das pessoas que procuraram esses laboratórios já estão infectadas pela variante Ômicron. Então, são 16 estados brasileiros com mais de 30 mil análises ainda em discussão e esses casos podem aumentar ainda mais. E o que chama atenção é que o prefeito da cidade de São Paulo, junto com a Secretaria Municipal, divulgaram hoje um dado preocupante. Hoje, na capital paulista, 52 novos casos da Ômicron. Então, você que está assistindo a gente, que está acompanhando essas informações, então, você ainda, que ainda discute sobre o teor da vacina, faz o seguinte, vai lá, se vacine, se proteja, proteja toda a família e evite mortes e também casos graves da doença. E eu sempre digo, vacina boa é vacina no braço. Eu volto com vocês aí do estúdio da Jovem Pan.
Obrigada às informações do nosso repórter Michael Mendes. Agora vamos passar aqui para a discussão que não acaba nunca nesse programa, vocês sabem, na verdade. Eu queria começar com Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, esses dados são de fato preocupantes?
Os dados preocupam, Paulinha. A Omicron é uma variante muito mais transmissível, uma variante que passa de uma pessoa para outra com muita facilidade, mas tem um lado que aparentemente é positivo. Ela parece hospitalizar e matar menos do que a variante Delta que estava circulando antes. Então, talvez, mesmo com a expansão dela, a gente não volte a ter as cenas que a gente viu no começo do ano, ali nos primeiros meses do ano, com muitas mortes no nosso país. Além disso, pelo menos em lugares como São Paulo e outras regiões do Brasil, a gente está com a população cada vez mais vacinada. A vacina ela não imuniza completamente, com 100% de certeza, contra a variante Ômicron, ou nenhuma outra, na verdade. Mas ela aumenta a sua segurança. Ela diminui a chance que você pegue, ela diminui a chance que você desenvolva sintomas graves, ela diminui a chance que você passe a doença adiante. Ela continua sendo a nossa principal defesa. A grande pergunta é a seguinte, será que essa chegada da Ômicron ela vai mudar os nossos protocolos de distanciamento? Será que a gente vai ter que voltar para as medidas, às vezes duras, que foram tomadas em 2020, no comecinho de 2021? Eu olho principalmente para o dado que é a mortalidade dos vacinados. As pessoas que se vacinaram, como é que estão reagindo? Ok, elas estão pegando, isso a gente sabe. Mas elas estão precisando de muita hospitalização? Elas estão morrendo? Essa, para mim, parece a informação crucial. A gente tem um dado já de que os hospitais estão começando a aumentar. Isso é esperado.
Mas não está morrendo, né?
Está esperado que mais gente se interne nos hospitais. Por quê? Porque se milhões de pessoas estão pegando, por mais que só uma fração desses vão precisar de cuidados, vai aumentar o uso dos hospitais. Mas será que a gente vai chegar novamente numa situação como do ano passado, em que a gente teve um risco de colapso porque não tinha leito para todo mundo? Se isso se tornar um risco, a gente vai ter que começar a conversar sobre isolamento. Se não, se isso não estiver no horizonte, daí eu acredito que a vacina vai ser a nossa segurança, a nossa garantia de não precisar se isolar novamente.
Eu já vou chamar o nosso OMS lover da bancada, que é o Adriles, mas a Zoe pediu a palavra com você, Zoe.
Olha, não me surpreenderia nada se ano que vem, depois do carnaval e agora depois do ano novo, falassem que vão fechar tudo novamente. Agora está tudo liberado, todos meus amigos estão lá na Bahia, está tendo show, aglomeração, ninguém de máscara, beijando na boca, suor, tudo com o Adriles.
Credo, que delícia, né?
Você queria estar lá?
Olha, eu sou proletariado, tô aqui trabalhando.
Mas você queria estar lá?
Querer eu queria. Enfim, é o seguinte. Então, estão liberando tudo agora. Por quê? Porque a Ômicron é uma variante não muito, muito... Não é letal. Lá no Reino Unido, só uma pessoa morreu. Tem muitas infectadas e só uma morreu até agora. Então, parece que não é... Não tem um grau de letalidade igual ao coronavírus, mas ano que vem pode surgir outra depois dessa Ômicron. Agora, eu quero trazer aqui, porque eu sou muito da ciência, né, gente? Ó, OMS, Soe Martínez. Que novas variantes do coronavírus podem surgir durante a pandemia, tornando as vacinas atuais inúteis.
Não é o caso, né? Atualmente existe uma proteção.
O secretário aí da OMS, eu não lembro o nome dele.
Tedros Adhanom.
Foi ontem que ele falou isso, quarta-feira. Então, por que a obrigatoriedade da vacina se eles não têm certeza se com as novas variantes essa vacina vai servir? Ou seja, ano que vem vai surgir uma outra variante. Isso é um questionamento, tá? Não tô falando nada. Ano que vem vai surgir outra variante. O negócio da vacina, vão ter que fazer outra vacina, e aí mais dinheiro, né, para as farmacêuticas, né, para quem está criando a vacina, as pessoas novamente dentro de casa, a economia indo para o ralo, é isso que vai acontecer? É só um questionamento.
Entendi, você tá fazendo questionamento.
Vacina.
Você vai se vacinar para o corona, o número de casos no Brasil e no mundo, e a Jovem Pan é a favor da vacinação. Se você ainda não tomou, vai lá, toma a sua dose, a sua terceira dose de reforço, e muito provavelmente haverão doses de reforço, assim como existem doses anuais de reforço para a vacina da gripe. E agora temos o nosso OMS Lover aqui, Adriles Jorge. Devemos prestar atenção nesses alertas da OMS, Adriles.
A gente prestou atenção, muita atenção, nos alertas da OMS, e o resultado foi, não sou eu que digo, segundo estimativas da ONU, da FAO, do Banco Mundial, centenas de milhões de novos miseráveis por políticas assodadas de lockdowns absolutamente abusivos que destruíram a liberdade de expressão das pessoas, que destruíram a capacidade de sustento das pessoas, que impuseram miserabilidade a populações mundiais, acabaram com saúde mental, e é isso que a gente está com medo de acontecer novamente. A Ômicron é uma cepa da Covid 140 vezes mais transmissível que a original e 70 vezes menos letal. Ou seja, não há por que temer a Ômicron. Não é o número de casos que é substancial. Ao contrário, quanto mais casos da Ômicron, a possibilidade de uma convergência, de uma possível imunidade de rebanho somada à imunidade provocada pela vacina pode nos fazer ficar livres para sempre do Covid-19. Ou então transformar o Covid numa simples gripezinha, como dizia o nosso querido Bolsonaro. O problema é que a gente vive hoje, não só no Brasil, como no mundo, numa civilização histérica e medrosa. Eu volto a dizer aqui, na Holanda, eles fecharam tudo novamente. Quem fechou tudo novamente? Autoridades, instituições pseudocientíficas, sanitárias, estão novamente impondo na Holanda e em outros lugares lockdowns abusivos, colocando a saúde das pessoas, a liberdade das pessoas, o trabalho das pessoas em risco. E eu não me admiraria que, eventualmente, no Carnaval, no Réveillon, em situações em que há a realidade de uma eleição no ano que vem, prefeitos, governadores, STF, novamente imponham medidas restritivas impostas pelo medo, pela covardia e pelo oportunismo político para derrubar, que seja, o governo Bolsonaro, para impor mais miséria, mais pobreza, mais constrangimento ao povo. E o que é mais temeroso é que as pessoas obedecem. Você quer ver um exemplo? A máscara. O uso da máscara, qualquer pessoa minimamente sensata percebe que é completamente irrisório. A gente tem no Brasil, se eu não me engano, menos de 100 mortes em média por dia. A gente não tem praticamente nenhuma internação. A gente está praticamente à beira de vacinar crianças, sendo que crianças não estão morrendo, não estão passando mal, não estão sendo internadas. Tudo isso em percepção de uma histeria, uma civilização histérica, medrosa, de pessoas que estão apavoradas, e esse pavor foi infelizmente imposto no seu centro pela maior instituição sanitária do mundo, que é a OMS, uma instituição politizada que errou para burro, e seu erro foi fatal, impondo mais uma vez centenas de milhões de miseráveis no Brasil e no mundo.
Olha, de certa forma, os três concordam que se os números aumentarem, a gente pode chegar nesse ponto de dar um passo atrás. Por razões que sejam. Calma. Os três aqui. aqui falaram sobre voltar pra casa. Os três falaram. A Zoe falou de consequência do carnaval. O Joel falou de números. E você falou de orientação de OMS errada. Tudo bem. Sim. Diferentes pontos de vista, mas os três falaram disso.
O que me preocupa
aumento de números e voltar a confinar as pessoas.
Não é número de internação.
Calma, Adriles. Eu só tô fazendo um ensejo pro Salles dar a opinião dele. Eles não param jamais. Amiguinhos, três. Agora o Ricardo Salles vai falar. É um ensejo só para essa pergunta. Todo mundo aqui falou sobre essa questão de possível aumento de caso e correlação com prefeitos, governadores, enfim, OMS, recomendarem voltar a um certo isolamento social ou outras medidas. Você acha que a gente corre o risco de passar por isso novamente, Salles?
Bom, espero que não, porque não faz o menor sentido. O Adriles colocou aqui com bastante propriedade. Nós estamos falando de uma variante que tem alta contaminação, poder mas de se espalhar rápido, mas com baixa letalidade, baixas volume de consequências menor. A sociedade não aguenta mais ficar em casa, ninguém aguenta mais ficar trancado dentro de casa. Está todo mundo procurando, você pode ver qualquer oportunidade que tem, está todo mundo indo, vai viajar, vai num evento, vai no churrasco do vizinho, vai onde quer que seja para sair de casa e poder viver um pouco. Então, também nesse sentido, é preciso que as pessoas readquiram a qualidade de fazer análises e tomar decisões por si próprias. Né? Nós estamos vendo uma situação em que vem um governante de estadual, municipal, vem esse cara da OMS, que eu não acredito que tenha a mínima credencial para dar opinião sobre nada. Eu que vi de perto os órgãos da ONU, é tudo uma politicagem vergonhosa, aquilo tudo aparelhado por interesses escusos, por gente de esquerda, é uma vergonha. Então, esse cara da OMS podia parar de dar palpite, cada hora ele fala uma coisa, essa semana mesmo falou, olha, não vai ser a dose de reforço que a gente vai controlar a pandemia. Então, para de falar, entendeu? Para de dar palpite, deixa as pessoas tomarem decisões por si próprias. Valorizar, portanto, a decisão individual, a cabeça das pessoas, decide. Você quer ir no show do não sei quem? Vai. Está com medo? Não vai. Quer ir na casa do vizinho? Vai. Não está? Não vai. Ninguém aguenta mais ficar em casa, a economia não aguenta mais. O presidente disse isso desde o começo do mandato, desde o começo da pandemia, dizendo não vamos fechar, vamos cuidar das pessoas, mas sem fechar. Essa história do fique em casa, economia a gente vê depois, é o que o Adriles falou, o mundo inteiro aumentou substancialmente a quantidade de miseráveis, pessoas pobres, e é preciso encarar esse problema, ele é muito grave e ele não pode ser jogado para baixo do tapete.
Tá aí, daqui a pouco a gente continua aqui no Morning Show, um grande não convide para a mesma festa, o Salles faz parte dessa festa, vamos ver o que é que ele vai falar sobre essa treta da Janaína Pascoal com Abraham Weintraub. Fica por aí.
A cozinha mais trash do mundo está na Panflix.
Aí você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render para 27 porções.
Tá bem, bom? Tá ótimo.
Aqui os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil.
5
segundos dá para fazer muita coisa.
3 segundos. 2
Mito que é mito.
O que foi, Furril?
Nada.
Fala na cara.
Sonavo, eu estava aqui e a sua produção me entregou essa vassoura. O que eu faço?
Olha, varre e voa!
E ele não leva desaforo pra casa.
Vamos lá pra pergunta!
Bolsonaro, minha sogra vai fazer aniversário. O que eu dou de presente pra ela?
Dá pra ela uma cama redonda, porque quem dorme em cama redonda é cobra enrolada!
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Ainda bem que tem. Tudo que a gente sonhar, essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem, tem. Loja e sem.
Loja sem.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem,
loja e sem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
chuchu beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Com o Vale Educação, estude a partir de R$59. Consulte condições.
Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já, anhanguera.com.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que fui convidada pra uma festa na Barô, super chique, de uma amiga minha, tá? Aí, como eu tava na rua, pra ganhar tempo, liguei pra casa e pedi pra minha empregada ir até o closet pra começar a fazer minha mala, né? Aí, menina, pedi pra ela pegar meu casaco Burberry pra enfrentar esse friozinho que tá fazendo, né? Você acredita que ela não sabia o que era um casaco Burberry? Não, juro. Em pleno 2021, a pessoa não saber o que é um casaco Burberry? Não dá, né? Aí eu falava, é aquele bege com detalhe xadrez. Ela não entendia o que era um detalhe xadrez. Ela achava que era um quadriculado, branco e preto. Eu falava, não, amor. Esse branco e preto é Chanel, tá? Aí ela perguntou pra mim se era um de estampa de festa junina. Eu quase tive um troço, né? Não, chamar o xadrez Burberry de xadrez de festa junina? Sacrilégio é pouco, concorda? Aí fui pedir pra ela pegar o sapato do Gucci. Você acredita que ela separou o tênis do Guto, coleguinha do Leozinho, que esqueceu lá em casa semana passada? Não, juro. Aí, por fim, eu tinha pedido pra ela separar uma bota de couro preto Prada. Quando eu chego em casa, fulano usando a minha bota, eu falei, que é isso? Aí ela falou, a senhora mandou separar a bota de couro preto Prada, eu dei pra mim, né? Eu falei, não é Prada, é Prada, a marca Prada. Ela ficou super sem graça, começou a tirar a bota, eu falei, pode ficar, né? Agora que já usou... Não, porque eu tenho muita aflição de calçar sapato dos outros, tá? Nunca aluguei bota de esqui na vida com nojo do pé dos outros? Não vai ser agora que eu vou mudar, concorda? Enfim. Aí outro dia, vieram umas amigas aqui em casa tomar um chá. A hora que elas viram a minha empregada servindo a mesa usando uma bota Prada, você não sabe. Virei ídala instantânea da Barô. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Agora eu sou conhecida como a que tem a empregada mais bem vestida do condomínio. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan que entra agora com a gente, acompanhando aqui o Morning Show. Estamos falando de uma grande treta. De um lado, Janaína Pascoal querendo fazer uma chapa, dando ali quem vai estar em qual posição e tal em 2022. E de outro, a Abraham Van Traub dizendo, não, querida, obrigada, não vou. E aí, nesse bololô, Ricardo Salles. Janaína tinha escalado ele ali para uma posição, não sei. Estarás ou não estarás?
Bom, em primeiro lugar, acho que tá faltando o Gardenal aí pra turma. Né?
Opa, pra quem?
Pra quem?
Pra quem?
Pra Janaína, que fez esse... Fez esse tweet
entendeu as
sem noção. Sem noção. É de uma dissimulação
não,
sem tamanho.
É assim,
primeiro, quem é ela pra escalar time do que quer que seja? Ela que tá há 3 anos falando mal do Bolsonaro, dando declarações dúbias, muitas vezes até bastante ofensivas ao presidente Bolsonaro, aí agora por puro oportunismo, vem querer montar chapa bolsonarista. A primeira pergunta é a seguinte, Janaína, eu fiz essa pergunta por WhatsApp, por Twitter, ela não respondeu. Você vota no Moro ou no Bolsonaro? Essa é a primeira pergunta que ela tem que responder. É. Quem ela pensa que é para mostrar, para querer montar uma chapa
ela
bolsonarista?
Ela contra o Lula.
Não, não existe aqui. Contra o Lula. Ela tem que responder. Ela vai votar no Moro, que eu acho que é o que é, ou ela vai votar no Bolsonaro? Vamos. Se ela vai votar no Moro, que eu acho que é o que é, ela não está tendo coragem de dizer, ela não tem nada que dar pitaco em chapa bolsonarista. É. Primeira coisa. Então ela tem que se posicionar, ela não pode querer ser Moro para presidente e querer mandar na chapa dos bolsonaristas. Ainda que ela dissesse que ia votar no Bolsonaro, ela não é ninguém para mandar na chapa dos bolsonaristas.
Tá dando palpite.
Não tem que dar palpite nenhum, se quiser dar palpite, se quiser dar palpite, dá em privado.
Adriles quer pôr a Janaína Pascoal num potinho.
Eu quero você se reconciliar.
Não tem, não tem briga nenhuma.
Como ela quer se juntar com os bolsonaristas, sendo que ela quer votar no Moro? Não faz sentido.
O que tá por trás? Falou que vai votar no Moro.
A questão não é briga com o Ventral.
O Ventral brigou com o Bolsonaro também agora?
Não,
tá
o Ventral não brigou com o Bolsonaro. Não, não. O Ventral não brigou com o Bolsonaro.
Ele queria ser o candidato no governo.
Ele queria ser. Não, eu fui cogitado para ser candidato ao Senado. O próprio presidente disse isso. No final das contas, houve uma conversa do Tarcísio com o Scaff, para o Scaff ser candidato ao Senado. O que eu disse? Olha, eu saio da vaga do Senado para permitir a conciliação. Essa é a atitude correta, você conciliar fazendo isso. Olha, eu tiro o meu corpo fora. Ela fez o contrário, ela falou, não, eu vou ser candidato ao Senado e vocês vão montar a chapa assim, ó. É Tarcísio, é fulano, é Beltrano, se enxerga.
Tá dizendo que
se enxerga.
Sacrifício, Salles.
Que sacrifício? Sacrifício do quê?
É um palpite.
Que sacrifício do quê?
Candidatar ao Senado é um sacrifício.
Ela tá indo até
pelo Brasil,
tá três anos falando mal do Bolsonaro, não aí é agora resolve vir mandar... Assim, ah, lógico que tá. Então, Adriles, eu vou fazer a pergunta no ar e vou esperar a resposta aqui pra nós.
Vamos lá.
Em quem você vai votar, Janaína? No Moro ou no Bolsonaro?
A gente perguntou aqui.
E ela respondeu
o quê? O candidato anti-Lula que se sobressair mais é Cláudio Bolsonaro.
O que é isso? Que conversa vaselina. Isso é a resposta mais vaselina que existe. Não é claro, vai ser o Bolsonaro. Desculpa. Qual é a resposta? Eu também sou político e estou te respondendo. Eu vou votar no Bolsonaro.
Porque o senhor é mais alinhado, a Janaína é mais independente.
A Janaína se elegeu graças ao Bolsonaro.
E por que está querendo chapa com
o bolsonarista? Se elegeu graças ao Bolsonaro.
Porque ela quer ficar no lado da direita conservadora. Deixa eu falar, Paulinha.
Agora, vamos combinar uma coisa. Janaína, Abraham Weintraub, Nizi Yamaguchi. Ótimaço, hein, gente?
Peraí, deixa o Adriles falar.
Melhor do que Paulo Pimenta, Gleisi Hoffmann. É isso aí. Né, Marina Tato, Marina Silva, Lula.
Gente, que festa louca essa.
A chapa dos batedores de carteira.
Maravilhosos hoje.
Marina Silva, mas o marido é. Então, você, fala um pouco do marido da Marina Silva. Você conhece bem a história dela? O que ele conhece, sim. Você finge que não conhece, mas você conhece. Você fala das fábricas que ele montou lá no Acre, supostamente para produzir camisinha. A fábrica quebrou. A fábrica de processar peixe lá no Acre quebrou. Não tenho mágoa. É que ela é oportunista, ela é cara de pau. A tartaruga ninja é cara de pau, meu. Cara de pau. Ela só sai da casca para falar de
pessoas. Gente, calma. Peraí. Vamos voltar para a Janaína Pascoal. Calma.
Não tenho mal. Resultado nenhum. Ela só criou o ICMBio e foi para dar cargo para
companhia. Vamos agora dar a palavra para Adriles Jorge. Vou cortar microfones aqui. Adriles, esse muso quieto, educado, ele vai falar agora um pouquinho sobre um bebê que ele quer pôr num potinho, que é a Janaína Pascoal.
Eu quero reconciliar as hostes bolsonaristas de direita conservadora e liberal contra um inimigo comum. Ronald Reagan, que era um safo em matéria de política, falava, se o sujeito está 60% a meu favor, está 60% a meu favor. A Janaína tem uma postura mais liberal, mais independente, que seja, mas ela aqui mesmo, nesse programa, falou que as pautas conservadoras de armamento, em relação à vacinação, em relação à não vacinação de criança, ela está 100% alinhada com o Bolsonaro. Já fez críticas de atribes em relação ao presidente, mas já fez acenos e já fez elogios efusivos ao governo do Bolsonaro. Então, meu caro ministro Salles, a questão que se coloca é muito melhor você fazer um aceno a quem você pontualmente discorda, mas no todo você concorda e a gente concorda plenamente que existe um inimigo comum. E a Janaína respondeu essa pergunta aqui transversalmente. Eu votarei no candidato que tiver as melhores condições para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, e eu imagino que projetivamente para o futuro também, esse melhor candidato será Jair Messias Bolsonaro, porque a candidatura de Moro, em que pese eu achar que ele foi um herói no passado, é um desastre. Ele, como candidato, é oportunista, ele se veste como um traidor de um governo da qual ele fez parte e esquece, mais uma vez, de criticar aqueles que tentaram destruí-lo. Então, Janaína, mais cedo ou mais tarde, meu bom ministro, vai se voltar exatamente no ninho, no ninho bolsonarista. Então, perdoa as diatribes dela. Ela é meio maluquinha, mas ela é sensata. Sim. Ela exatamente quer o melhor para o país, assim como você, como o Weintraub, como o Tarcísio. Eventualmente, vocês podem aglutinar uma chapa interessante. Pode ser até que ela não esteja na chapa do PL, mas em um partido mais nanico. Ela mesma aventou a possibilidade.
Não podemos,
mas Janaína
assim.
Janaína é sim uma conservadora, uma liberal, que está 83% ao lado de Jair
Messias.
Aprendeu a fazer matemática com o Joel.
Sabe qual é a diferença?
É um pedacinho dela que não se alinha a vocês. Perdoa,
eu vou mostrar o que está acontecendo.
Calma aí, que eu tô aqui aqui com o braço. A Zoe tá de braço levantado, como manda.
Isso mandou um abraço pra você. Ele não quer dizer de
calma, é a boa educação aqui nesse programa, na escolinha da Paulinha Raimunda. E agora vai ser Zoe Martins que levantou as mãos.
Olha, eu, fora da política, eu simpatizo com a Janaína. Eu gosto da Janaína, tenho um carinho por ela, não sei explicar, enfim, não sei se você é xingada por isso, mas eu tenho que, né? É, eu gosto dela. Agora, olha aqui, o Bolsonaro tem que pensar muito bem com quem ele vai se aliar ano que vem, porque em 2018 se aliou com cada coisa, foi Frota, foi Joyce, levou, né, uma facada, foi faca, graças a Deus não foi, né, porque ia dar uma facada assim, ó, nossa senhora, fatal. Então, assim, olha aqui, parece presidente do PSOL, Janaína sobre Bolsonaro, 23 de novembro de 2021. Janaína sobre Bolsonaro. Bolsonaro tem que sair da presidência. Bolsonaro não aguenta a luz própria de Mourão. E agora ela vem querer fazer, né, uma chapa aí de bolsonaristas. De quem mudou de ideia? Mudou. Faz menos de um mês atrás que ela falou isso, Adriles. Pelo amor de Deus. De é uma ideia, bomba relógio. A mulher muda.
Deixa ela terminar. Deixa ela terminar que a gente tem mais uma fala do Joel.
Eu vou mostrar o que tá acontecendo.
Na política,
aqui,
você tem que se aliar com uma pessoa que te assume publicamente. Estou com Bolsonaro. No dia que ela falar isso, quem sabe? Mas ela é uma bomba relógio. Muda de opinião a cada 5 segundos. Não dá pra ter um aliado assim numa guerra. Né? Ano que vem vai ser uma guerra. E que não tá com você na guerra publicamente, não tá com você por trás,
contra
entendeu?
Lula, Deus,
ela vai com quem melhor for pra ela. Se o Moro vai trazer voto pra ela, ela vai com o Moro. Ela não vai pelas suas convicções, ela vai pro que é melhor pra ela. Ela sabe muito bem que o bolsonarismo, por mais que tenha perdido apoiadores, porque perdeu sim, isso é inegável, mas todo governo é assim, perde, ganha. Continua com uma base fiel que vai eleger muitos aqui em São Paulo. E ela é uma, infelizmente, oportunista política, porque aqui ela não teve a coragem
todo
de falar de estar com o Moro ou com o Bolsonaro.
Mas agora, pelo menos
o Salles é político.
Agora
o Salles vai se lançar. E ele tem a coragem aqui de falar: estou com o Bolsonaro na política.
Um minutinho, a gente vai ouvir o Joel, depois o Adriles, acho que está querendo uma tréplica, e ainda o Salles.
Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. O Adriles, concorde ou não concorde com ele defende ideais, valores. E que ele diz: olha, às vezes essa pessoa que concretiza esses valores melhor, às vezes aquela ali. A gente tem que olhar para quem está fazendo aí com as propostas e o melhor trabalho, e quem está defendendo as pautas que eu acredito.
Eu concordo 100%.
É isso que o Adriles faz. Salles e Zoe, eles não olham tanto para valores, eles olham para pessoas. Eu estou, acima de tudo, alinhado com essa pessoa. Mesmo se ela trair um pouco os valores...
Eu olho para a lealdade.
Não tem problema.
Eu olho para a lealdade.
É preciso, acima de tudo...
Olha a Marina manipulando. Olha o Marino Silva manipulando.
Já querendo jogar para o lado dele.
Salles, deixa ele terminar. O seu problema com a Marina são de resultado. Não
Marino, fala aí, Marino.
Sua mágoa. Agora é o seguinte, essa é a diferença. E por isso que Zoe e Salles estão com o Bolsonaro, assim, custe o que custar, mesmo se Bolsonaro... pisar na cabeça e pisar nos valores que ele supostamente defendia. O Adriles, ainda que eu possa discordar um milhão de coisas, está defendendo valores. Ele diz, olha, eu penso nisso, a Janaína pensa igual, então eu estou um pouco junto dela. O Bolsonaro, se ele trair o que eu acredito, eu vou estar contra ele. Se outro vier melhor que ele, eu vou estar com esse outro. Salles e Zoe, não. Então, com Bolsonaro, mesmo que não seja o melhor.
É Bolsonaro isso, fechado. É o melhor, fechado é o com o Bolsonaro. Sim. Mas fechado. Você, Adriles, tá então fechado com o Joel nessa, que é interessante.
Tá vendo como é que
ele espera?
Não, eu concordo com o Joel, eu sou alinhado a valores. Mas assim, eu acho que chega um momento, vou fazer uma crítica leve à Janaína Pascoal, que a gente tem que perceber que se você for exatamente para um lado de uma terceira via, que eu acho completamente uma furada, e eu cada vez mais, infelizmente, acho que o Moro está se perdendo como candidato, que em vez de colocar os canhões contra o inimigo comum, que é Luiz Inácio Lula da Silva, o maior corrupto da história da República Brasileira, e o STF, que é praticamente uma secla, um serviçal do esquema lulopetista de corrupção, subliminarmente, pelos amigos do rei, soltando bandidos a sua relfa e atacando Bolsonaro, que fez, de quem ele fez parte do governo não corrupto, eu acho que a Janaína tem que perceber que, a longo prazo, se você também, Janaína, tem críticas acerbas a serem feitas, até eu tenho algum tipo de crítica ao governo Bolsonaro, mas você tem que se alinhar para que, em política, se coloque o movimento de uma frente ampla contra Lula. E, infelizmente, ou felizmente para algumas pessoas, essa frente ampla está aglutinada na figura do Jair Bolsonaro. Porque, do ponto de vista simplesmente estratégico, Moro é odiado à direita, porque é considerado um traidor pelas hostes bolsonaristas, e a esquerda por motivos óbvios, que é a esquerda que faz o substrato à política lulopetista de corrupção. Então, a possibilidade de Moro vir a ser uma terceira via viável é ínfima. E essa possibilidade do Sérgio Moro, na verdade, mais tira votos de Moro e mais ajuda Lula subrepticiamente do que outra coisa. Então, estrategicamente, Janaína, eu acho que vai chegar um momento que você que vai ter que se colocar e responder diretamente a pergunta do nosso querido ministro Salles. Em quem você vota, em quem você apoia, porque a gente precisa desse apoio ostensivo para derrotar Lula.
Vamos para um break comercial, daqui a pouco a gente volta. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Salles. Se Janaína Pascoal quiser voltar aos braços do bolsonarismo, vocês aceitam? Daqui a pouco, fica por aí para conferir a resposta do ministro.
No momento onde as pessoas estão cheias de dúvidas, o Bolsonaro vai para as ruas responder cada uma delas.
Qual é a sua, rapá?
Como assim, qual é a minha?
Qual é a sua, com essa camiseta escrota?
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, qual é o maior absurdo que um homem pode me dizer?
Que te ama!
Baixe agora na TV Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman. Esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Fala, Zuki, tá animado pra 2022?
Já estamos em 2022, já estamos com esse espírito aqui, cara.
Maravilhoso, eu tô otimista pra caramba, pô.
Eu gosto de você, que você pega a garrafa, pode ser de vinho, de uísque, de champanhe, e você fala a frase de Napoleão, que é uma... Eu quero tatuar essa frase. Qual que é a frase? Na vitória?
Na vitória, merecido, na derrota, necessário.
Sensacional. Temos que comemorar.
Você é um poeta, porra. Pô,
lindo
isso. Deixa eu te falar, Zuki, ninguém que é mal-humorado consegue ir pra frente. Tem que ter uma puta energia mesmo, entendeu?
Quantas vezes eu com a cabeça baixa, você já não me deu um tapa na cara e falou, levanta, porque tem que ter entusiasmo e otimismo.
É verdade.
E a gente se joga pra baixo, é uma coisa que eu vejo você motivando.
Pessimista não vai pra frente.
Principalmente com os conselhos. Você tem toda a razão. Pessimista da Reno Moonwalk aqui.
Exatamente.
Vamos falar o seguinte.
Vamos lá.
Então, já que você tá com essa felicidade, fim da pandemia... O Brasil, agora que a gente está no novo ano aqui, já estamos com esse olhar. O Brasil, tá valendo a pena investir ou não?
Olha, esse ano vai ter, obviamente, vai ter pancadaria para todo lado, né? Ano de eleição,
já é.
Pouca coisa acontece. Mas é uma coisa que eu tenho notado, Zuki, independente de quem ganhar, todo mundo tá querendo ser nem tanto de direita, nem tanto de esquerda. As pessoas que estão lá, os governantes, políticos, os caras já se deram meio que conta... Que não adianta você radicalizar o negócio. Sempre vai ter um doido que vai querer fazer.
Verdade.
Mas realmente, quem ganha e consegue fazer uma proposta boa é um cara que não tá nem tanto para um lado nem tanto para o outro. E o Brasil, do tamanho que nós somos, tem oportunidade para caramba. Eu continuo acreditando no país, então, pô, renda fixa voltando. Renda variável tá barato para caramba e eu acho que o dólar vai dar uma recuada.
Vai
ou
dar,
seja, vai dar, não é possível. Nós vamos ter que ter um dólar um pouco mais fraco.
Então
aí,
é o seguinte...
Aí você vai pra Disney, porra, você me leva.
Eu te levo. Para os desesperados que fica jogando o Brasil pra baixo. Tio Rico tá falando que tem esperança.
Exato.
Vamos, tio! Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Um beijo grande.
Conselho do Tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
Com Sky, você tem motivos de sobra para celebrar as festas de final de ano. São filmes, séries, esportes e muito mais que você pode assistir pela TV, celular ou computador com planos a partir de R$ 64,90 por mês. E só esse mês você assina Sky e ganha 30 dias dos 6 canais Telecine. Aproveite! Ligue agora para 3003-0220 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
Ainda bem que tem
sonhar. Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Loja e sem. Sempre tem amor também. Ainda bem que tem. Loja e sem.
Assista aos melhores programas pela Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos dos Is, Morning Show. Nos canais 576 na NET Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. E na Parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Malignidade e a bondade da criança estão conjuminados
nos personagens. Não era essa a Mônica e Maurício.
Calma, que isso? Calma, calma. A dia das crianças a partir dos olhos.
Olha, peraí, um minuto, só pra explicar pro pessoal que tá acompanhando a gente pelo rádio.
Cebolinha tinha paixão enrustida, apanhava da Mônica.
Estamos falando de Turma da Mônica, né? Tem um filme novo chegando aos cinemas, Turma da Mônica Lições, é o segundo filme aí que traz a turminha pro cinema. Perguntei pro Adrilho se ele curtia a Turma da Mônica. Adora. E, meu Deus, né? O Joel já tá discordando e dizendo que a Turma da Mônica não é bem isso que o Adrilho entendeu.
Mas será que tem uma curiosidade que na época do regime militar, o Maurício de Souza dizia que a maior pressão que ele tinha para fazer os desenhos animados não era nem do regime, e sim da esquerda, que queria que ele fizesse uma coisa mais engajada.
Aí. Tipo uma Mônica comunista, está vestida de vermelho. O que seria esse coelho? Uma foice, não sei.
E ele nunca cedeu a isso. Falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, o desenho. E tinha muito desse politicamente incorreto no desenho mesmo, né? A Mônica batendo no Cebolinha, o Cascão que não toma banho, a criança que gosta de comer, não sei o quê. E ele nunca cedeu essas pressões para reformular. Não sei agora, com essas variações novas, não, né? Se tem alguma coisa a mais.
Ele nunca se posiciona de partidariamente.
Exatamente.
Mas as publicações são muito pró-diversidade hoje em dia. Isso é uma característica.
Já tá na lacração?
Mas ele fez uma...
Não muda, mas que não muda
ele
o fato
Ele fez uma
da
campanha
Cebolinha,
muito legal. Quando eu era secretário de Estado aqui de Meio Ambiente, aqui em São Paulo, ele fez uma campanha muito legal junto à Sabesp para a limpeza das represas, Bilis e Guarapiranga, a parte de água, sim, consumo consciente de água e tudo. Ele fez uma campanha e doou as imagens e tal. Foi muito bacana. Ele é um cara que, naquilo que eu vi que se engajou em boas causas.
É, o Maurício é sensacional.
Fez então... o Cascão tomar banho.
Mas economizando água.
Eu gosto da Magali. Ela come bastante.
Você se identifica com a Magali,
meus amigos. Eu conheci a turma da Mônica por isso.
É a Magali mesmo.
É, porque eu vim com 12, então, tipo, já não era tão criança pra ler essas coisas e tal. É, aí minhas amigas me chamam de Magali.
Sabe o que me chocou um pouco aqui no comentário do Adriles? Porque o Adriles é um crítico de literatura infantil. Ele fala que não gosta, que acha chato, né? Que ele nunca leu um livro infantil na vida dele.
Nossa,
mas Maurício
sério?
De Souza, acho você um curte.
Gibi ele lia.
Ah, com 10 anos, eu li Dostoiévski, eu li livro infantil.
Pelo amor de Deus. Como é que você leu o Gibi da Mônica?
Ah, mas Gibi você pega assim, você lê em 3 segundos.
Nem considera a leitura.
Não, não considera. É um entretenimento banal, mas eu achava legal, porque os personagens eram politicamente incorretos, eram meio perversos às vezes, eram meio malignos, eram meio sacanas. Essa coisa que criança existe e que a pessoa quer exatamente fazer uma asepsia na natureza humana, desde a terra infância até virar adulto. Aí depois vira todo mundo monstro moral, fica tudo inculcado, fica tudo culpabilizado, e aí a pessoa vira um monstro, vai ser política e fica com esse discurso politicamente correto, enquanto
meu sacaneia
Deus a população,
céu.
Como o Tedros
Adhanom. Fomos da infância à OMS.
O BBB que é denso, né?
O BBB é denso pra caramba.
O Lula leu a Turma da Mônica? Segundo a deles, não, né?
Não?
É, o Lula
ele seria um dos malvados.
Não,
que não,
o Lula não,
não
é politicamente... Eu acho que o Lula realmente é um caso de psicopatia clínica. Ele é um oportunista que se vê como um ungido de Deus, um herói nacional, e que ele pode fazer o tipo de corrupção e ditadura que ele quiser, porque ele está salvando as pessoas e o país. Então, ele, inclusive, pode receber benesses de corrupção, apartamento, sítio, ou coisa do tipo, e pode ser um ditador, porque ele vai trazer a salvação para as pessoas.
Tá certo.
No ponto de vista de corrupção,
meu Deus, era uma dica de cinema. Se transformou em um tratado.
Bolsonaro é virgem dele.
Claro. Esse é o nosso
totalmente
lixo.
Totalmente vivo. Ao contrário do marido da Marina Silva,
pois
segundo
é.
O ministro falou.
Então vamos para o próximo assunto depois disso, porque é um assunto misterioso. Eu quero saber de teorias aqui, investigadores nessa bancada. Porque olha o que aconteceu. A TV Globo comunicou que o programa BBB, a eliminação, que começa agora em 19 de janeiro no Multishow, seria apresentado por Camila De Lucas e Bruno De Luca. O Bruno De Luca já era o apresentador, fazia com uma outra menina que saiu, e aí anunciaram a Camila como apresentadora. Depois, tipo, no dia seguinte, a própria TV Globo divulgou uma errata, afirmando que a Camila não ia apresentar o programa, mas sim a Ana Clara, né? Aí todo mundo, nossa, mas o que aconteceu? Trocou o apresentador, né? As redações ligando lá pra Globo querendo saber por que houve essa mudança. Deles, não é que mudou o apresentador, a gente errou o nome. A gente errou o nome ali no comunicado, a gente mandou o nome errado. Não houve mudança de apresentador. Será? Não sei. Ao mesmo tempo, a Camila De Lucas foi lá no Twitter dela e fez um desabafo sobre aceitação. Falou da jornada dela de aceitação no ensino médio. Também falou ali de quando ela entrou para o mundo da internet. E olha o que ela disse. Na verdade, só fui feliz quando entendi que a maior aceitação da nossa vida não vem aqui da Terra. Porque a única pessoa que verdadeiramente nos ama vem do alto. Nossa felicidade sempre vem disso. Se você também lida com isso na sua família ou no seu trabalho, saiba que você só precisa ser você, sempre. Ops, será que foi um recado para a Globo? Eu não sei, mas o Adrilles é o global desse programa. Ele esteve na tela da Globo por muito tempo, ele é ex-BB, ele tem grupos com pessoas da Globo, ele fala com o Thiago Leifert. Então, eu tô esperando falava a teoria dele sobre isso. Pedro Bial é ex-amigo, a gente não sabe
não
se é ator. Será que em 2022 você vai falar com o Bial? E essa história está estranha? Você acha que erram o nome de um apresentador num comunicado?
Eu acho o seguinte, eu acho que provavelmente, talvez, ela tenha sido indicada e possa ter uma contraindicação de alguém. Falou, ah, essa menina acho que não tem um perfil, acho que pode ser a outra, como é que chama?
Ana Clara. A Ana que Clara. É muito boa, viu? Ana Clara é excelente, normal, a Camila também, as duas são muito
agora,
boas.
Agora, ao que tudo indica, ela ficou bastante triste, transmetacórica. A pessoa, quando começa a falar, ah, eu acredito em Deus, eu quero ir pra Deus, Deus é o amor, tudo bem, Deus é o amor profundo, mas a gente gosta de prazeres terrenos, a gente gosta de ser louvado na nossa profissão, nas nossas escolhas amorosas. Quando a gente é rejeitado profissionalmente ou amorosamente, não adianta só se virar pra Deus, você tem que baixar, levantar a cabeça e seguir em frente. Agora, ela não precisa ficar triste também. Ser escolhida por uma equipe do Boninho não é uma coisa de louva a Deus. Ela pode escolher outros tipos de princípios, outro tipo de caminho e parar com esse clichê. Esse clichê do BBB, vou ser eu mesma. Não, eu mesmo, de acordo com a circunstância, você pode transformar a sua personalidade em um fracasso e uma rejeição. É exatamente o elemento que faz com que você se impulsione para uma nova realidade, uma nova empreitada profissional, uma nova empreitada amorosa, afetiva, que você não prescinde de Deus, mas também precisa exatamente de saber para onde você está caminhando, com quais elementos você tem, qual talento você tem, e é o que ela deve fazer agora, que foi preterida, é o que tudo indica pela Rede Globo.
Você acha que ela foi preterida, Joel? Qual a sua teoria? É se opõe a Adrilles ou é congruente?
Eu quase não fiquei sabendo dessa história, mas o que... Ela seria uma grande participante ali, né? Pra apresentar quadro ou o que seja, porque ela foi um exemplo de carisma no BBB que surpreendeu muita gente. Lembra do conflito dela com a Carol Conká ali? Pra mim, ela se saiu muito bem ali, muitas vezes.
Ela foi uma das únicas pessoas na casa que acabou gerando uma situação de enfrentamento,
diretamente, muito carisma também. Eu fiquei com uma pena que ela não ter ganhado, porque eu votaria nela, não votei no BBB, mas votaria nela pra ganhar se fosse. Pena que ela não foi aí agora. Que vacilo antiprofissional, né? Soltar um nome.
É, isso é ruim.
E depois
não deu pra entender essa história
outra,
da Globo.
Que coisa é
meio amadora,
mas, enfim,
né?
Camila, força aí, não só Deus te ama, como muitas pessoas também, bola pra frente.
Zoe não assiste a Globo, não sei se quer comentar a respeito disso. Queres, Zoe?
Ai, olha, não.
Não quer comentar. Não. Agora, a pergunta que não quer calar. Salles, você curte Big Brother? Você acompanha o Big Brother? Você torceu pelo Adrilles? Você sabe quem é a Camila De Lucas? Não sei.
Tá igual eu boiando. Eu não tenho a menor ideia quem ela é. Eu me abstei de fazer comentário.
Eu vou te perguntar uma coisa assim, o senhor vai responder. Quando você encara uma rejeição profissional, um percalço profissional, uma falsa denúncia... Você se volta para Deus, claro, eu sei que você é cristão, mas do ponto de vista humano, quando você tem toda uma estrutura de poder contra você, inclusive uma estrutura de poder que pode estar até arraigada no judiciário, quando tudo parece ser turvo, escuro, trevoso, como é que o senhor se posiciona, como é que o senhor enfrentou essa situação que eu sei que o senhor enfrentou?
Olha, eu acho aqui, ao contrário do que foi dito no meio do programa, que a gente não se posiciona, eu e a Zoe, por princípios e valores, não é isso. Na política, você tem que ter lado, e eu tenho o meu lado, e nessa briga toda política, o meu lado é o do Bolsonaro. Mas, independentemente da briga política, do ponto de vista pessoal, né, eu acho que você, se você é muito convicto dos seus princípios e valores, você tem essas questões claras para você e procura agir de maneira coerente com seus princípios e valores, em que pese você possa sofrer injustiças ao longo da sua vida, da carreira, etc., você põe a cabeça no travesseiro e dorme com tranquilidade. Dizendo, olha, eu fiz o que eu achei que era o correto, se estou sendo mal interpretado o tempo, a história, o passar do tempo vai mostrar que a coisa não era bem assim, tem que dar tempo ao tempo. Eu sugiro a essa moça, não conheço, que ela espere. Se ela tem talento e tem vontade, por exemplo, de participar da vida artística, ela vai, em algum momento, ser chamada para participar. Importante manter a postura, manter a linha, ser coerente com seus princípios e valores e, dessa forma, dormir sossegado.
E você sabe que a Camila, em breve, estará atuando em alguma situação ali na Rede Globo, como atriz. Então vamos aguardar aí com esse conselho do Salles, Camila. Você vai centrar, né? E vai fundo, não sei. Agora, sabe?
Uma amizade improvável.
É, Salles e Camila de Lucas. Ia ser interessante essa conversa. Ia ser super interessante.
O Salles já esgotou a cota de amizades de BBBs que sou eu.
Ai, cimentinho. O Adriles é assim, ele tem muitos ciúmes. Mas vocês sabem que a gente tá terminando.
Vou chamar
a
Janaína pra uma festa, eu, você.
Ele vai deixar eu falar. Nossa, a gente tira
fantasia.
Aqui o microfone.
Isso aí.
Porque o presidente Jair Bolsonaro divulgou a primeira agenda para 2022. Destaque aqui no Morning Show de Catiúcia Sotomayor.
Ao voltar do recesso, o presidente já tem compromisso em Goiás, no dia 5 de janeiro. Ele participa de uma partida de futebol beneficente com cantores sertanejos em Buriti Alegre. Bolsonaro disse em vídeo publicado nas redes sociais que será o centroavante na disputa entre o time da dupla Bruno e Marrone contra o do cantor Gustavo Lima.
Já tá aí, Goiás. Um grande abraço. Vou fazer assim, Buriti Alegre. Aê! Jogo do Bruno Marrone contra a turma do Goiás. Pra você, o centroavante.
Os músicos já realizaram outros jogos solidários para arrecadar doações. E Bolsonaro também já participou de iniciativas do tipo. No ano passado, o presidente até marcou um gol no evento Natal Sem Fome, na Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo. O jogo é promovido anualmente para arrecadar alimentos e brinquedos para entidades assistenciais. Esta semana, ele está em férias, em São Francisco do Sul, onde passará o Réveillon. Acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e da filha Laura, de 11 anos, o chefe do executivo esteve na Praia da Enseada. Apoiadores acompanharam o passeio. O descanso tem sido alvo de críticas por conta da situação de emergência na Bahia. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é vergonhosa a politização às custas das vítimas da chuva no estado. Pelas redes sociais, Marinho destacou que desde novembro, o governo federal trabalha na região, tecnicamente, coordenando a assistência, apoiando os municípios na elaboração dos pedidos e liberando recursos. E que tudo vira motivo para atacar Bolsonaro.
Mas o presidente está andando de jet ski, né? Não seria o momento dele estar lá apoiando?
O presidente foi à Bahia. E quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. O presidente mandou os ministros, foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer.
Obrigado, gente.
Obrigado.
A volta do presidente Bolsonaro para Brasília está marcada para o dia 3 de janeiro, segunda-feira da semana que vem.
Então aí as informações da Catiúcia. Nossa, como joga bola esse Bolsonaro, hein, Zoe? Chocante.
Esse golaço que ele fez no último jogo, né?
Você gostou, Zoe? Você sabia que era assim, jogava bem?
Menino, atleta mesmo, hein? É atleta. Agora é o seguinte, Bolsonaro, tu me convide pra esse show aí do Bruno e Marrone, tá? Que eu sou fã número um dessa dupla aí. Senão, não tem mais papo comigo.
Agora, o Joel tá também impactado com a agenda e com as ações do Bolsonaro ou não?
Não, acho legal, jogo beneficente aí, mais uma, enfim, eventos que o presidente, qualquer presidente participa. Agora, deixa eu faltar um ponto aqui, vocês me pediram pra pesquisar sobre o Sérgio Moro e os ataques dele.
Achou.
Uhum. Tá tudo aqui. Desde novembro, o Supremo protagoniza o retrocesso do combate à corrupção e tem até a resposta do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes ataca Bolsonaro? Não. Gilmar Mendes hoje em dia é mais próximo de Bolsonaro. O que ele diz sobre o Moro? Vou bater nele no momento oportuno. Ou seja, o real, quem realmente defende o combate à corrupção no Brasil. A agenda que nos deu.
Ele
lá
só
no passado,
fez essa frasezinha?
Pois é.
Pois é.
Acabou. Três anos de ministro só tem essa frase pra falar.
Acabou. É a única coisa que você achou.
O tweet é. O print do tweet do Moro. Deixa ele terminar. Fala mais do Supremo do que o Bolsonaro.
Cadê do Bolsonaro?
Frase.
O Moro não é presidente da
República. Dizer que o Alexandre Moraes tá prendendo arbitrariamente.
Ah, daí sim.
O presidente é presidente, ele pode promover crise de poder.
Você se contradiz, desde eu tô falando. Calma. Combate à corrupção, minha gente. Quem tá criticando o Supremo? Moro. O Bolsonaro está aliado.
Essa oposição.
Tem aliados presos.
Inclusive do Cássio Nunes Marques no desmanche
do combate à corrupção no Brasil.
Pode então, falar, Zoe. Espera um minuto, Adriles. Deixa a Zoe falar.
Cima,
calma.
É verdade.
Vamos ouvir a Zoe e depois o Adriles.
O que a gente tem no Brasil é uma oposição fajuta. Se o Bolsonaro faz, é porque fez. Se não fez, é porque não fez. Se descobriu a cura do câncer, não tinha que ter descoberto a cura do câncer. Se ataca o STF, não respeita as instituições, não respeita o Brasil, os brasileiros, e quer o caos pro Brasil. Se respeita
se
as instituições,
eu seria
aí é
o primeiro
também.
A bater palmas,
é uma oposição fajuta. O cara é o presidente, ele tem que
calma. Agora o Adriles pode falar um pouquinho. Vamos esperar agora para o Adriles fazer a fala dele.
O Bolsonaro defendeu a cura do câncer.
Calma.
Mais um caso de fajutice charlatã.
Calma, que agora é o Adriles. Vamos lá.
O agente ativo que desconstruiu, que arruinou a Lava Jato e toda e qualquer forma de combate à corrupção chama-se Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro pode ser acusado de ter sido leniente em relação ao combate à criminalidade da corrupção.
Então, okay.
Mas o maior feito do governo Bolsonaro, como vestal, como virgem de lábios intocados, foi ter o sucesso de, em 3 anos, não ter um único ato de corrupção.
E aí tá difícil, tá, porque a gente já citou vários aqui.
Você
inclusive,
citou vários, você citou um que não é.
Igual
para
vários,
de ser charlatão, você é o charlatão da história.
Inclusive,
inventou uma história.
Calma.
O caso de corrupção que você citou aqui, repete o caso de corrupção.
O quê? O orçamento secreto não é corrupção?
Não, você mesmo respondeu. Qual é o artigo do Código Penal? Tô te dando oportunidade.
Inconstitucional.
Inconstitucional não é crime, vai estudar, rapaz. Vai estudar, inconstitucional não é crime.
Então compra. Então a Dilma também não foi corrupta, afinal de contas, a
página roubalheira nos Correios, na Previdência.
Ok, toca o sino, corta o microfone. Vinícius, você quer trazer alguma coisa aqui? Tá com o microfone cortado, amor. Se você quiser falar, você sinta-se à vontade. Quer falar? Ou eles vão brigar até o final? Um clima bom pro fim de ano, não sei.
Exatamente.
Quer falar?
Temos uma informação de momento agora que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre aquela negação da ajuda humanitária da Argentina pro que está acontecendo na Bahia. Ele colocou pelo Twitter o seguinte:
ô, bonitos!
Em contato com o Itamaraty, a chancelaria argentina ofereceu assistência de 10 homens para trabalho de almoxarifado e seleção de doações, montagem de barracas e assistência psicossocial à população afetada pelas enchentes na Bahia. O fraterno oferecimento argentino, porém muito caro para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada. Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente em caso de agravamento das condições. Resposta do presidente Jair Bolsonaro.
Tá, pronto, tudo tá
se fosse governo de direita, seria outra.
Eu gostaria de me despedir hoje aqui de vocês. Amanhã a gente tem um Morning Show muito especial de virada de ano. Inclusive, quem apresentará? Paulo Matias de volta aqui na apresentação a partir de segunda, Bruno Meyer. Eu conto com a audiência de vocês. Curtam aí a virada de ano e até 2022. Obrigada, querido. Vocês foram tão bonzinhos comigo. Vocês são tão, né? Assim, é uma coisa fofa. Vou abraçar vocês agora. Tchau, tchau, gente. It's play here. Tá na Pan.